Quando for adulto, quero
ser dentista,
ser escritor de romances policiais,
ser advogada,
ser professora,
criar,
ser camionista,
ser juíza.
Quando for adulto, quero
ser engenheiro,
inspirar pessoas,
ser artista,
ser bombeira,
cuidar dos outros.
Quando for adulto, quero
ser atriz,
ser marinheiro,
ser jornalista,
fazer o mundo melhor.
Quando for adulto, quero
um programa de jovens interessados no futuro. Entrevistamos adultos de várias áreas profissionais
aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Olá, bem-vindo ao programa Quando For Adulto Quero. Somos jovens interessados no nosso futuro e vamos conversar com adultos de várias áreas profissionais. Eu sou o Vasco e comigo em estúdio está Irma Skenderi, música, instrumentista em viola de arco e professora. Trabalha na Orquestra Metropolitana, na Academia Nacional Superior da Orquestra de Lisboa e na Escola de Música Nossa Senhora do Cabo. Exerce esta profissão há 27 anos. Considera a sua profissão especial pela diversidade, pois trabalha com diferentes maestros, às vezes orquestras e alunos diferentes. Nos seus tempos livres, gostas de estar com os seus filhos, de praticar yoga, ler livros, de passear e de ir à praia.
É verdade. Olá, olá a todos. Tudo bem?
Olá, Irma. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Obrigada.
Gostava de começar por lhe perguntar, para as pessoas que não conhecem e que não percebem, o que é que faz um instrumentista, especialmente em viola de arco?
Pronto, antes de tudo, um instrumentista normalmente acaba o curso superior, não é? Na especificidade do instrumento que tem, faz a escola normal como todos os outros, mas tem mais outro vertente. Todas as outras profissões também têm que estudar, têm que melhorar, têm que estar atualizados, mas no nosso caso é diariamente. Um instrumentista de orquestra tem todas as semanas um programa diferente, maestros diferente, o que inclui trabalho diferente, estudos, continuar a estudar basicamente todos os dias, para manter em forma, para estudar os próximos programas, inclui música de câmara, inclui concertos a solo. Por isso, a nossa profissão, o que é que tem de mais específico é... todos, como já disse, todas as profissões têm que ser atualizadas. A nossa tem que ser diariamente, por toda a vida, até conseguir tocar.
Sim, é difícil conciliar.
É difícil, mas também é muito satisfacente para quem gosta. Para quem gosta é porque tem a paixão de música. Porque, por incrível que pareça, conseguimos sempre aprender. Tipo, tu já és, não é? Estás a estudar, daqui a pouco vai ser o meu colega. E sabes muito bem que uma peça tocada com, não sei, com 20 anos, quando vais buscá-la com 27, já é completamente outra coisa. Já descobrimos outras questões, outras coisas bonitas, outros fraseados, outra história. Como eu gosto de dizer aos meus alunos, cada música é uma história e nós temos que ser capazes de contá-la, não só a nós próprios, mas a quem está a ouvir.
Imagino que deve ter estudado bastante. No início deve ter sido difícil conciliar, e por cima tocando sempre a alto nível.
É difícil conciliar, mas só em dias de hoje acho que seria difícil, não é? Ver alguma mãe ou algum pai não ter dificuldade a conciliar. Mas acho que se aprende com o tempo, se aprende a ir ao que é importante. Se antigamente, quando estava a estudar, precisava de várias horas para tentar resolver um problema ou preparar um programa, agora tenho que aproveitar os pedacinhos daqui e ali, e às vezes até consigo fazer melhor, porque sou mais concentrada, sei que o tempo é limitado, por isso mais focada e mais produtiva. Aprendemos sempre, como todos os mais, não é? Sobreviver e responder às necessidades.
Pois. E falou em ensinar e de ser professora. O que mais gosta? Ensinar os jovens a tocar ou tocar em concertos e orquestras?
Adoro tocar em concertos e orquestras, adoro olhar para o público, adoro ver a reação do público, como é que está a reagir, se está a entender. Tenho já os meus olhares, não são pessoas, são olhares no público. Se falta alguém das pessoas de... como se chama, de espectadores habituais, eu vou lá procurar para ver se ele está, aconteceu alguma coisa, se vem mesmo hoje. Adoro tocar, mas adoro também dar aulas. Cada aluno é tão diferente, é muito cansativo dar aulas. Já sabemos, ensinar alguma coisa aos nossos próprios filhos já é o fim do mundo. Agora, filhos dos outros, aprender aprender, perceber o caráter de cada um, dificuldades de cada um. Cada aluno é completamente diferente um do outro. E já agora, porque fico registrado, estou completamente contra o sistema de ensino. Não é possível, especialmente ensino de música, pôr todos os alunos no mesmo saco, no mesmo quadradinho. É impossível. Eles só têm maturidades diferentes, capacidades diferentes. Ensino tem que ter muito mais individualizado, que é obrigá-los a responder a um programa como se fosse 2 mais 2 faz 4 e 3 mais 2 faz 5, Deus, por amor de Deus. Não,
e pouco
por
tempo.
Isso que adoro dar aulas, porque adoro, até quando puder, quero contribuir com o meu pequenino para os alunos percebam que tocar é bonito, pode ser divertido e não tem que ser uma coisa à força, o ensinamento qualquer à força.
E com pouco tempo de aulas, acho.
Muito pouco tempo, infelizmente nos dias de hoje temos sempre mais corto. O tempo passou da uma, depois 50, agora 45. Pronto,
por semana.
Acho que eles percebem, mesmo assim, não é? Aquele pouco tempo, eles percebem. Espero eu tentar ensiná-los aquilo que é importante. Tocar porque se gosta, a música é um gosto. Quem quiser continuar, vai continuar. Quem não quiser continuar, não vai continuar, independentemente se eu vou massacrá-lo ou não, e os pais incluído. Por isso, pronto, eu tento dar o que é que posso naquele tempo.
Tenta transmitir essa claro, emoção, esse claro. Amor pela música.
Tem que ser, porque a música é muito mais que um instrumento. A música é muito mais que 40 minutos de aula, a música é muito mais que ser um profissional numa orquestra ou dar aulas aos alunos. A música é o prazer, o gosto, preparar o próximo público, eles serem capazes de chegar a um concerto e conseguirem perceber as várias diferenças. Por isso eu sou estou a fazer esta guerra pessoal.
E falando aqui no ensinar e no ser professora, quando era aluna, quando é que decidiu estudar viola d'arco?
Decidi estudar viola d'arco, acho que tinha 16 anos, 17 anos. E foi graças a uma professora. Estava a pensar desistir, era boa aluna em outras matérias, como matemática, literatura, estava muito dividida o que é que iria seguir. Mesmo que estava já direcionado numa escola só de música. Só que depois mudei de professora por uma professora... se chamava Primavera, em português, Primavera em albanês, ruiva, muito querida e muito dura no mesmo tempo, mas conseguiu transmitir, abrir-me outros caminhos, que a música não era só trabalho duro, horas e horas de estudar e depois ver, não perceber o que é que estava a fazer, mas que a música podia ser paixão, divertimento, descobrir estas histórias, as frases, como se fossem frases de uma história, não uma frase escrita com notas que muita gente não sabe ler. E aí é que decidi depois que pronto, era isso que eu queria continuar a fazer.
E foi logo viola d'arco? Ou ainda experimentou outros
instrumentos? Não. Antes comecei no meu país e começava com violino.
Ok.
Por isso tive 8 anos de violino, depois comecei com viola d'arco.
Ok. Era obrigatório o violino?
Sim, porque não é aquela noção que nós temos agora, que um aluno pode começar com viola e nós usamos os violinos pequeninos e pusemos cordas de viola. Na Albânia era, não, se começava com violino e depois dividíamos, não é? Quem continuava, quem não com violino, quem tinha o corpo mais alto e os braços mais compridos, como diziam que era o meu caso, depois experimentava e via se gostava outro instrumento.
Sim, e veio parar em Portugal em 1998, já colaborou com várias orquestras. E qual foi essa... Conseguiu-se adaptar bem ao panorama musical em Portugal?
Panorama musical em Portugal, quando eu cheguei, era, digamos, não... Acho que nem sei se mudou assim muito. São as mesmas orquestras que existiam na altura, talvez... algumas mais pequeninas que de vez em quando acontecem por aí. O que é que mudou no panorama musical português é que há sempre mais músicos portugueses com de muito boa qualidade, com muita capacidade, que saem agora das nossas escolas e que continuam a estudar fora com ótimos resultados. Este é que mudou. Sinto um grande desenvolvimento nos músicos e nos jovens portugueses.
Sim, ainda grandes orquestras, teve a oportunidade de trabalhar com a Orquestra Gulbenkian, com a Orquestra Metropolitana.
Claro, claro.
Como é que entrou, por exemplo, na Orquestra Metropolitana?
São concursos públicos, onde várias pessoas se apresentam, e fazem, apresentam uma prova que às vezes pode ser a melhor ou às vezes pode não ser a melhor, mas não depende muito daquilo que nós sentimos, depende de quem está a ouvir e os resultados que eles querem. E, já agora, não vou dizer a minha idade, mas não sou assim por muito nova, mas o facto de nós temos sempre que continuar a renovar-se, a estudar, a procurar, já vou dizer que vou mudar já de trabalho a partir de setembro, vou para outra orquestra. Também fiz um concurso público há pouco tempo.
Há muita gente. Ainda não pode divulgar.
Não quero dizer. Não é que não posso divulgar. Tenho muito orgulho, digamos, da Orquestra Sinfónica Portuguesa. E há muita gente, por exemplo, que fala de idade, do facto de ter crianças, etc. Mas isso nada impede a cada pessoa de evoluir-se, de tentar, especialmente aos jovens. Vejo muitos alunos meus, ai, professora, não posso fazer isso, ai, não tenho capacidade de fazer isso. Há sempre capacidade, há sempre tempo, é só a vontade e direcionar, concentrar-se naquilo que se quer.
E ainda no tema de orquestras, em que orquestra gostou mais e identificou-se mais em relação a tocar? Gostou mais de tocar?
E assim, nós, todas as orquestras têm a sua parte especial. Eu comecei na Filarmonia das Beiras, fui uma orquestra nova, de raiz, gente nova, com muita vontade de fazer. Depois tive o prazer de tocar uma Sinfonia de Brahms com a Orquestra do Porto, uma orquestra enorme, com muita capacidade. É um grande prazer, é uma outra emoção. A Orquestra Gulbenkian também tive sorte de trabalhar com grandes maestros, com grandes colegas também, durante 6 meses. Foi espetacular, também incluindo turnês. Por isso, é enorme prazer. Com a Orquestra Metropolitana andamos a construir. Andamos até a batalhar um pouquinho, porque sendo orquestras que dependem de financiamentos de estados, etc., não diretamente, mas de câmaras, às vezes passam dificuldade, mas nem por isso nunca baixaram os braços, e nunca vão baixar, acho eu. Por isso, cada orquestra tem com a Orquestra Maggio Musicale Fiorentino de Florença, maravilhoso, especialmente ópera, que é uma coisa que eu adoro tocar. Por isso, de dizer com qual se gosta mais, é um pouquinho todas as orquestras, como todas as experiências, ajuda-nos a crescer, a melhorar, a procurar o nosso melhor, a fazer melhor. Por isso, é difícil. Vou ter muitas saudades de muitas coisas da Orquestra Metropolitana, mas estou ansiosa de uma nova experiência numa orquestra sinfónica, que faz também ópera, que tem outras especificidades. Por isso, acho que a felicidade fazemos nós. A nossa mentalidade, a nossa abertura de aceitar e estar prontos de mudar. A mudança pode ser muito boa.
Falou em gostos musicais. Quais são os seus gostos musicais no que toca a músicos ou compositores de viola d'arc ou de outros instrumentos? E qual é o género de música que mais gosta, falando em ópera?
Em ópera. Adoro ópera, claramente. Adoro música sinfónica, adoro Mahler. Tenho um pouco de tendência também eu, talvez de tragédia comigo, não sei, faço estas histórias, invento histórias na cabeça. Adoro Bach. Acho que o Bach, até conseguir tocar, vai ser sempre o meu ponto de âncora, porque cada vez que se volta se descobre capacidades de descobrir outras coisas, de outras harmonias, outros sentimentos, e é isso que me lembra sempre que posso sempre renovar e posso sempre descobrir que não é uma coisa mecânica, que é uma coisa de hábito. O hábito, força de hábito, às vezes pode ser útil nas manhãs quando preparamos os lanches para miúdos ou que tentamos vesti-los, mas não é boa, não, de certeza que não é bom no sentido criativo e num trabalho que se quer fazer por gosto. Por isso, o Bach é o meu preferido e adoro. Gosto muito de Intermit, às vezes com suas loucuras e abstrações, mas eu gosto disso. Acho que já falei de Mahler, de viola d'arco. Viola d'arco em si, temos as suítes de Bach, que, pronto, que não são de violoncelo, mas são de violoncelo, não são de viola, mas também se adaptam lindamente. As sonatas de Intermit, com um concerto como de Intermit, Bartók, Mas, como já disse, eu gosto muito de trágico cômico e Mahler, daquelas coisas que me tocam.
São os seus compositores de eleição.
Me toca certo. Emocionalmente muito.
E falou em turnês também. Quais países e quantos países é que visitou com a sua orquestra?
Com só esta orquestra ou com várias?
Com todas.
Agora fazer a conta vai ser complicado.
Não, mas não é quantos, quais?
Posso dizer alguns. Sim. Foi Grécia, Malta, Itália, estudei também e vivi. Foi Alemanha, foi Áustria, foi Espanha, claramente, que está aqui perto. Olha, são muitos. Agora é um bocadinho complicado. A Holanda é difícil, mas olha que é maravilhoso. O facto de sairmos é sempre uma fantástica aventura, porquanto pode acarretar algumas dificuldades de organização, mas é sempre uma boa, nova experiência. Parece quase férias, com prazer, porque uma pessoa faz uma coisa que gosta, mas no mesmo tempo tem a oportunidade de ver sítios diferentes, ambientes diferentes, comidas diferentes, mesmo que, olha, confesso já que eu não gostei nada de comida na Holanda.
Mas
e na Malta também.
Mas Portugal...
Ah, adoro, adoro. Olha, uma feijoadinha boa. Não há nada como uma boa feijoada, não há nada como uma saladinha de polvo. Olha, não, eu não sei, adoro comida. A única coisa, orelhas. Não me ponham à frente orelhas, que isso não consigo. O resto, sou um grande fã.
E então quantos concertos faz por ano? Tanto com a sua orquestra ou com a...
Ai, meu Deus, isto é um número difícil, mas vamos lá dizer assim que... Se fazemos uma média de 2-3 concertos por semana, quantas semanas tem um ano?
Semana?
Claro, porque é orquestra. Mesmo quando temos música de câmara, temos uma média de 2-3 concertos. E há raras semanas que temos só um concerto. Mesmo esta semana vamos ter o Requiem.
Espero que para estar aqui não tenha... Se...
Ah, não, absolutamente. Como já disse, conseguimos arranjar o tempo. Isto era um horário que consigo. Mas confesso, antes tive uma reunião com na escola de pequenino. Daqui a pouco vou ter que levar a minha filha grande num torneio de handball. Depois vou dar aulas, depois vou buscar o pequenino e depois à noite tenho um ensaio com o Requiem. Eu não sei saber por isso. Pronto, é uma vida animada.
É preciso foco e trabalho.
É preciso foco e gosto.
Isso leva-me a outra pergunta. Qual é o seu dia-a-dia no trabalho? Quantas horas dedica por dia? Descreva-me um dia.
Um dia, pronto. Do meu trabalho. Uhum. Agora, se tiver que dar aulas, tenho que estar na escola por volta das 8h30, 9 de manhã. Depois, às 10 horas, temos orquestra. Um dia típico de orquestra é das 10 a 1 e depois 2h30 às 4h30 ou 5h30, depende do ensaio. Entretanto, no meio destes dois, ou tento, se não tiver dar aulas, tento arranjar nem que seja uma horinha para ir ao ginásio fazer yoga. Depois, se tiver que dar aulas, vou para outra escola ou... Se não, se só naqueles dias que não há aulas, tenho que voltar a ir buscar crianças e tratar delas. Nos dias de concertos, é o dia normal, sem ensaios, mas temos um ensaio ou de colocação, geral, e depois o concerto à noite. Sim. Especialmente fim de semana.
É muito difícil.
Quer dizer, dito assim parece difícil, mas sim. Dia a dia... Acho que faz
mas
parte
é uma rotina
de todas
já.
As. Sim, não é rotina, não é bem rotina. Até porque, às vezes, talvez, os horários de crianças que entram numa rotina. Às vezes estou aí na direção errada, mas não é o dia de piscina, talvez é dia de handball, etc. Mas pronto, esse é que entra na rotina. O resto acho que é muito parecido a todos os mais. De certeza que a tua também deve andar a correr todo o dia.
Também. E sabemos que, lá está, que é instrumentista e que dá aulas, mas existem outras facetas na música em que um violista ou um violista pode trabalhar. Em que mais formas e sítios quereria trabalhar, se não fosse só orquestra e...
Como violista ou Sim. como um gosto pessoal?
Como um gosto, se calhar, pessoal.
Eu, como violetista, gosto, adoro música de câmara, mas nós no Metropolitano fazemos isso. Eu espero no Sinfónica continuar a fazer. Gosto de tocar a solo, adoro mesmo que a adrenalina, às vezes, não é? Faz descargas espetaculares, mas pronto, é assim. Agora, outras áreas que eu gostava. Gostava de ter tempo, por exemplo, quando era antes de crianças, de vez em quando escrevia e gostava de ter um bocadinho de tempo para isso. Gostava, adoro tratar de estar com as pessoas, por isso pronto, punho conversa facilmente, mesmo por vergonha de minha filha, mas pronto. E acho que do gosto pessoal, o que é que gostaria de fazer é só ter, arranjar um bocadinho mais tempo neste tempo que falta para ler, para escrever e aquelas minhas atividades que já
não se vê é compor.
Compor não, porque não tenho esta facilidade, infelizmente, de alguns meus colegas, de improvisar. O meu encontramento é tão clássico, foi incluído tão. Me fizeram neste quadrado que talvez um dia, quando tiver mais tempo, quando estiver na reforma, vou começar a ter aulas de improvisação e de. E da composição, gostava mesmo muito, mas não, agora não. Agora não me sinto com capacidades e talvez sou um bocadinho demasiado. Procuro a perfeição às vezes e isso às vezes me retrai.
Ok. E se um jovem agora decidir estudar música, neste caso viola d'arco, o que é que poderá esperar ao longo deste curso?
É grandes descobrimentos de tentar, acho que pode descobrir a versão melhor de si, pode descobrir uma maneira de exprimir-se, pode descobrir uma maneira de todas estas questões psicológicas, dúvidas, de encontrar uma maneira de saber melhor enquadrá-las, exprimi-las e uma terapia quase pessoal. Aprender viola, como qualquer outro instrumento, exige muita disciplina, exige muita técnica. Exige uma entrega quase total. Por isso, vai de certeza encontrar, nos dias de hoje tenho sorte de encontrar todos os tipos de formações possíveis, imagináveis, todos os tipos de diferentes professores, filosofias de ensino, o que é maravilhoso, porque é sempre pessoal, música é pessoal, gosto é pessoal. Por isso vocês têm agora a oportunidade de conhecer e muito mais facilidade de conhecer vários professores, várias técnicas. O que é que tem também de esperar? Muita dificuldade, porque sempre mais há músicos com capacidades, com possibilidades, e tem que saber responder, evoluir com o mesmo ritmo ou melhor para poderem conseguir os seus objetivos.
Certo. Pois, é verdade.
É difícil, não é?
E como é que vê a música, em especial clássica, que é o seu género, em Portugal? A sua evolução, o seu futuro?
Evolução, como já disse, sou muito positiva neste sentido, porque os alunos são sempre mais preparados, sempre melhores, sempre mais abertos a descobrirem, a perceberem, a inventarem-se. O futuro da música clássica em Portugal, ou mesmo neste momento na Europa, talvez não é assim muito rosa, não me parece. Eu quero ser otimista e quero pensar e acreditar que os governos têm que perceber que a música é a terapia da alma, é a terapia de terapia comum de muitas pessoas, do povo. Porque a música é que faz as pessoas acalmarem-se, apaixonarem-se. A música que acompanha todos os momentos da vida delas. A música devia ser uma matéria obrigatória desde creche, fazer sempre presente. Porque acho que o faz ajuda em todas as maneiras possíveis. Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento como pessoas, desenvolvimento de respeito. E acorda neles, todas as pessoas, sentimentos mais nobres, memórias, podem ligar uma música a um particular sentimento. Tanto é verdade que em vários hospitais, pediatrias, para todo o mundo, a música clássica, e não só faz parte da rotina diária, continuam sempre a mandar, mesmo porque as pessoas, ajuda as pessoas a sentirem melhor, esquecerem as dores, as crianças a sentirem mais felizes. A música é aquela que nos acompanha desde que nascemos, os sons, todos os sons que nós fazemos são música. A maneira como nós falamos, cada um de nós, é um tipo de música. Espero bem que os governantes, digamos, comecem a apostar um pouco demais, comecem a perceber que os músicos não são preguiçosos sentados numa cadeira, mas são pessoas que têm que diariamente estudar, evoluírem, independentemente do sítio onde é que estão, no qual orquestra, no qual se dão aulas, se não. É um trabalho ingrato, mas porque o público talvez não consiga perceber quanto trabalho está atrás de uma apresentação de uma hora. As horas que nós fazemos como orquestra, com os maestros, e as horas que nós fazemos individualmente. Eu, para estudar, tenho que ir, ponho as crianças a dormir, tenho que ir depois das 8, dou-lhe jantar, e depois fico até às 10, às 10 e meia na orquestra para estudar. Ou tenho que abdicar do meu almoço para poder estudar. Ou tenho que ir logo cedo de manhã, não levar os filhos à escola para poder.
Depois o que os governos atribuem à cultura
não... Aquilo, o que é? Menos de 1%? Não sei quando vai ser este ano. Sim. Ainda mais, por amor de Deus, é ridículo. É ridículo porque a cultura, não há nada melhor, mais importante.
Desculpa, mas eu penso que nem seja só cá em Portugal. Cá em Portugal é mesmo...
É isso que estou... Não, é por isso que eu disse logo no início. Não é só em Portugal, infelizmente. Sim. Também se nota, mesmo nos países que antigamente, ou até poucos anos atrás, davam muita importância, davam muitos apoios, mesmo agora está a notar-se um grande abandono dos músicos e de música em geral.
Acha que isso pode constituir uma decadência na atuação? E
na atuação acho que nunca, porque isso tem a ver com o nosso gosto pessoal de tocar. Por exemplo, eu posso falar, na minha orquestra tivemos vários momentos um pouquinho mais complicados, porque passámos por várias situações de crises, e as todas as orquestras aqui em Portugal, mas a vontade e qualidade daquilo que nós procuramos fazer cada concerto não tem nada a ver com o que é que políticos ou dinheiro, tem a ver diretamente com o público. Nós temos a obrigação de estar a 100% à frente do público e dar ao público aquilo que veio buscar. Não podemos pensar em políticas, nem podemos pensar naquilo que recebemos ou não.
No final recebo os aplausos.
Recebo os sorrisos, recebo os olhares daqueles maravilhosos, daquele maravilhoso público que nós normalmente temos.
E não sei se concorda, mas se calhar isto não se vê, mas a música podia ser considerada como património de qualquer país.
É património.
Sim, é património, mas não é reconhecido esse valor.
Não é tratada como tal, isto tens razão. Mas é um património muito importante. Você, aqui em Portugal, como todos os outros países, são os compositores, neste caso, Soli Braga Santos, Freitas Branco, etc., que são patrimónios, são músicas que falam da realidade de cada país, em cada altura. E faz parte da história. É como se fosse uma história escrita de Portugal, mas isso é escrito tem música, e é muito importante, e a identidade, é preciso investir na nossa identidade. Eu digo nossa porque também sou portuguesa.
Certo. E daqui a 5 anos, com esta evolução, o que é que se vê fazer? É mesmo que faz hoje, ou algo diferente?
Daqui a 5 anos, se o tempo e me permitirem, não sei, eu espero de continuar a estudar, a descobrir coisas novas, conseguir fazer concertos a solo, conseguir tocar música de câmara. A coisa maravilhosa de música é que nunca é a mesma coisa. Eu posso tocar daqui a 5 anos o mesmo quarteto, a mesma música a solo, a mesma música na orquestra, mas tudo pode mudar dependendo de colegas, de maestro, do ambiente. Por isso, é a mesma coisa no facto, espero continuar a conseguir tocar instrumento, não é? Tocar viola, mas não é a mesma coisa porque vai ser sempre uma experiência diferente, e por mim, por público e por todos.
Ok. E falou em compositores portugueses, ainda não falou muito sobre eles. Gosta de Joly Braga Santos, por exemplo?
Gosto. Eu adoraria tocar o concerto de viola de Joly Braga Santos. Vamos lá ver se eu vou conseguir, porque inclui uma grande... formação de orquestra, que também inclui grandes gastos, por isso é preciso também encontrar a orquestra certa e capacidade financeira para organizar este tipo de concertos. Mas um dia, por que não?
E o que, de uma maneira geral, o que mais gosta nesta profissão?
O que é que gosto mais nesta profissão é... Eu descobri que adoro música, como já disse, graças a esta professora, e descobri ainda mais que é o que é que eu adoro, o público, adoro tudo o que aquilo que envolve, mas os momentos mais maravilhosos são passados a sós. E adoro sempre quando já conheço uma música, especialmente o Bach, não é? Apagar as luzes quando vou estudar, em horas tardias. E estar a repetir, e com os olhos fechados, às vezes sem luz, não é? Fora do dia, e encontrar momentos incríveis, descobrir coisas maravilhosas, e a maior parte das vezes é mesmo isso, a sós. Sensações, emoções.
A música transmite isso?
Transmite isso e acorda isso. E é uma, como já disse, é quase uma terapia. Aquelas coisas que nós não conseguimos dizer durante o dia a dia, aquelas coisas que nos ficam presas na garganta porque não temos tempo nem de mentalizá-las, nem exprimi-las. A música me permite fazer isso como se fosse uma auto-hipnose, uma autoterapia.
Melhor que o yoga que faz à tarde.
Melhor que yoga, não sei. Yoga tem as suas partes, porque senão, imagina, fazer tantos anos esta profissão, os ossos, músculos, tendões, sim, andam sim. Lá a sofrer. Mas a yoga tem a sua parte e eu aconselho a toda a gente. Neste ritmo de vida frenético, é a coisa melhor, yoga, meditação, desde pequeninos, quem toca tem que fazer. Preciso mexer o corpo, conhecer o corpo, sentir o nosso corpo. Mas, como já disse, música é aquilo que me permite expor a minha alma. E aquilo que muitas vezes nós tentamos fazer com outras pessoas, isso me permite estar eu, o meu instrumento, e fazer esta purificação chamada.
E já estamos quase a terminar, mas gostava de lhe perguntar, na sua opinião, que qualidades são necessárias para trabalhar, por exemplo, nesta profissão? Porque sabemos que não é necessário só o talento, também o trabalho.
Claro, o trabalho é muito importante. Capacidade de concentração, de organização e a capacidade de preservança e renovação. Muitas vezes nós, infelizmente, somos desde pequeninos enfrentados com competições. Notas, valores, e infelizmente temos incutido isso, quem tem nota melhor vale mais, o que é que não é absolutamente verdade. As notas são uma avaliação do momento que não tem nada a ver com as nossas capacidades. E o que é preciso é mesmo ter capacidade de autocrítica, perceber quais são as dificuldades e concentração suficiente para combater estas mesmas dificuldades. Infelizmente, o que é que vemos muito com os alunos, mas penso em total, em geral, em todas as outras matérias, é uma visão geral daquilo que estão a aprender. Não é uma visão direcionada, concentrada sobre dificuldades. E o que é que acho no músico, e não só no músico, mas acho muito importante capacidade de concentração, da autocrítica, perceber dificuldades e inventar-se várias maneiras de resolver estas mesmas dificuldades. Uhum. Às vezes não há uma maneira que funciona com uma pessoa, pode haver mais 10 ou 20 a descobrir qual é a melhor, mais fácil, mais direta. Não é o tempo que nós passamos com o instrumento, não são 4 ou 5 horas que vão fazer a diferença. Às vezes é melhor uma hora e meia bem organizada, direcionada, que eu tantas horas a perder a volta de...
Pois é, que no momento fica-se muito ansioso e nervoso, se calhar.
Pera. É verdade.
E não reflete o trabalho.
É verdade. O exame não é um exame, deviam ser considerados concertos, audições. Nós temos que ter capacidade de afrontar o público, por ter... controlar as nossas emoções. Eu tenho tantos anos, mesmo assim, dependendo de... de música, de maestro, de sala, de carga emocional, do meu dia a dia. Talvez dormi mal, talvez comi mal, talvez tive uma semana complicada. Nossas emoções são diferentes cada dia. Nós temos que arranjar maneiras de, quando estamos em palco, lidar com isso, reconhecer que estamos a ter uma certa dificuldade, a adrenalina está a subir talvez demais, e ter técnicas ou autotécnicas de controlar isso. Não é porque, mesmo assim, não é importante um concerto, não é importante um exame, o importante é o nosso caminho. E às vezes as coisas que correm mal são lições, não são, são boas no sentido de serem lições, coisas que nós, outras maneiras de afrontar os problemas. Não é um falhanço, não é um regredir, é sempre um passo à frente. De certeza que a próxima vez não vamos fazer o mesmo erro, ou de certeza que a próxima vez vamos preparar-nos melhor, não só a tocar, mas também psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, para a peça que vamos apresentar.
Imagina agora que não se vê tocar outro instrumento, se bem que teve de passar por isso, se calhar no, quando esteve no superior.
Eu acho que, não sei, outro instrumento, o que é que podia... eu adoro o som de violoncelo, adoro os sons graves. Adoro o som de violoncelo.
Contrabaixo, não?
Contrabaixo, só se queria ir divertir-me assim nos clubes jazz, etc. Mas como falta esta improvisação, que prometo, quando for a reforma vou trabalhar. Outro instrumento, talvez algum instrumento de sopro, só por ver a diferença. Elas falam muito desta coisa de respiração, de posições, etc. Talvez seria curioso experimentar um delas.
Ok, e também imagino que tem esta viola há quantos anos?
Ah, esta viola será já 10 anos.
Tem algum conselho para casas onde vai, para poder arranjar? É que nós cá em Portugal sabemos algumas típicas, mas quem toca e quem é da música, para poder arranjar os instrumentos, era uma grande ajuda.
Isto é muito complicado porque instrumento é uma coisa muito pessoal.
Sim.
Eu gosto de sons quentes, gosto de uma sonoridade mais perto de voz. Não gosto de coisas muito estridentes. Por isso, aqui em Portugal há várias casas. Agora seria complicado fazer agora a publicidade a uma ou outra. Talvez não iriam ficar felizes. Mas, olha, pessoalmente tenho a liberdade de, aqui na rádio, dar-lhe um número. Se quiserem, dou a minha opinião pessoal. Tem que ser pessoal. Não interessa qual é a casa, nem qual é o luthier. Esta viola não foi comprada nenhum luthier, foi a viola do meu grande amigo, que trabalhou antes no Gulbenkian.
Então já é a segunda mão, para além dos 10 anos.
Isto é 1800, esta viola é de 1800 e poucos. Por isso passou muitos anos de mãos antes de chegar a mim. E eu tinha ouvido, adorei este som, eu sei que o som é muito pessoal, E achei que podia ser o som da pessoa, mas depois experimentei o instrumento e adorei também tocá-lo. Por isso pedi a ele, quando o saísse na reforma, quando vendesse,
houve uma conexão,
que me avisasse. E assim experimentei, adorei, e desde então não é um pouco de grande para mim, mas adoro tanto o som que não me interessa.
Ok, e finalmente, para quem está a pensar em estudar música ou que já estuda música, quer deixar algum conselho?
Sim, armar-se com muitas armas a nível psicológico, a nível físico e a nível emocional, fora do estudo, não é, daquilo que falámos antes, porque ser músico e ter a ver com música, como já disse, não é, nunca vai ser só uma coisa mecânica, vai ser uma coisa muito emocional, muito pessoal. E mais cedo nós encontramos maneiras pessoais, individuais, de resolver questões, de entender dificuldades, de ter a tal autocrítica positiva, mais facilidade, mais brilhante vai ser o caminho.
Pois, obrigado. Como música e como pessoa, admiro muito o seu trabalho e todos os músicos que trabalham cá em Portugal. E para finalizar, que é já típico aqui e famoso do nosso programa, gostava que completasse esta frase. Agora que sou adulto, quero...
Agora que sou adulto, Ah, quero continuar a ter as mesmas paixões e amores e conseguir cultivá-lo, como quando era criança.
Ok, voltar a ser criança.
Voltar, acho que se voltasse a ser criança, teria ter, talvez, lembrar-me de como é que era, quando era criança, o mesmo entusiasmo, a mesma vontade, a mesma maneira de ver as coisas. Não há dificuldades, não há problemas, há soluções, vamos procurar soluções. É essa vontade que eu gostava de ter às vezes e tento procurar. Tento muito voltar a isso e tento incutir isso também aos meus filhos, que não existem problemas. Vamos à frente, de certeza há alguma outra coisa boa no caminho.
Pois. Muito bem. Obrigado, Irma. Agradeço mais uma vez a sua presença. Assim chegamos ao fim do programa Quando For Adulto Quer. Eu sou o Vasco. Ouve o próximo programa na Rádio Freguesia de Belém. Até lá, faz as tuas escolhas, certas ou erradas, e já sabes, vais aprender sempre qualquer coisa. Obrigado.
Obrigada.
Quando For Adulto Quer.
Um programa de jovens
na Rádio Freguesia de Belém.